A diáspora deve ser uma prioridade nas políticas públicas, diz o ministro dos Negócios Estrangeiros, declaração feita na entrega do Prémio Literário Ferreira de Castro, destinado a autores portugueses no estrangeiro. A Áustria volta ao confinamento, mas um português dono de um restaurante em Viena não está preocupado. Porquê? É o que vamos ouvir. A Áustria volta ao confinamento já esta segunda-feira e vai tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19. O governo austríaco anuncia que a partir de 1 de fevereiro toda a população terá de estar vacinada. Para além desta medida, o país é o primeiro da União Europeia a determinar o regresso ao confinamento geral. Fecham lojas, restaurantes, hotéis, museus e mercados de Natal. Hugo Silva, de Lisboa, tem um restaurante em Viena e confessa na RDP Internacional que não está muito preocupado. Fechar portas não será um problema porque os apoios deverão chegar para equilibrar as contas. É essa a convicção deste empresário lisboeta, tendo em conta a experiência do último ano e meio em que esteve fechado por duas vezes, num total de 9 meses. Valeram as ajudas do Estado austríaco, conta.
Nós mantivemos sempre abertos em takeaway à noite. Não conseguimos comatar as despesas, porque nós não somos vocacionados para isso. Mas mantivemos abertos para manter contactos e então funcionou bem nesse aspecto social, mas em termos de dinheiro não chegou nem de perto nem de longe para comatar as despesas, não é?
E tiveram algum apoio ou tinham poupanças?
Os apoios foram muito generosos aqui. Tirando os primeiros meses, onde foi preciso ter alguma paciência até as coisas estarem implementadas. Portanto, vamos dizer que passado um mês e meio, 2 meses de começarmos a usarmos as nossas próprias poupanças, esse dinheiro foi-nos todo ressarcido. E no final, quando fizemos as contas depois de passar a pandemia e de começarmos depois a trabalhar no verão, quando deu para fazer as contas todas, não houve percas de dinheiro.
Como é que se traduziram esses apoios?
Havia várias vertentes de apoio. Uma das vertentes era um apoio direto aos empregados que estão registados e o dinheiro dos salários era transferido para nós, a 90%, sendo que também vinha nessa equação todas as despesas que o empregador tem com os empregados, ou seja, os impostos que vamos pagar, os 13º, os 14º.
Portanto, neste momento, não o preocupa um novo confinamento?
Na realidade, não. Sabendo eu, ainda não saíram as medidas para esta vez, não é? Mas tendo isso em conta daquilo que se passou da última vez, não me preocupa porque sei que vou ser ressarcido da decisão que eles estão a tomar.
Hugo Silva, dono de um restaurante chamado Lisboa, em Viena, a capital da Áustria, tem 12 funcionários. Fechar portas por causa do confinamento não será uma preocupação, tendo em conta as previsíveis ajudas do Estado. Em Salzburgo, uma das regiões com o maior aumento de casos de Covid-19, a portuguesa Teresa Rebelo está aliviada porque as escolas não fecham, apesar do confinamento. Tem 2 crianças, conta que os austríacos têm andado muito à vontade num país com 66% da população com a vacinação completa.
No geral, os austríacos, eles são muito dados a tudo o que é natural. Ou seja, se eles puderem evitar vacinas, se puderem evitar medicamentos, se puderem evitar tudo o que é químico, eles evitam. Daí a fraca adesão também a esta vacinação. Em relação à máscara, eles nunca foram tão exigentes como em Portugal. E mesmo em distância, eles também notava-se que ninguém ligava já nada à distância. As ruas estiveram sempre cheias, até parecia que nem havia Covid.
Teresa Rebelo, em Salzburgo, na Áustria, é o primeiro país da União Europeia a regressar ao confinamento. A partir desta segunda-feira, o governo também vai tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19 a partir de 1 de fevereiro. A diáspora portuguesa deve estar no centro da política pública, é a posição do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
Nós precisamos de compreender que as comunidades, os imigrantes, a mobilidade internacional e europeia, tudo isso faz um enorme dinamismo de um conjunto de nossos compatriotas a que nós podemos e devemos chamar diáspora. E essa diáspora faz parte de nós e as políticas que nós temos para essa diáspora devem estar no centro das nossas políticas públicas.
Porque a diáspora faz parte de nós, diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi na apresentação da coleção Comunidades Portuguesas e na entrega do Prémio Literário Ferreira de Castro, em parceria com a Imprensa Nacional, prémio referente ao ano passado. A vencedora, uma portuguesa na Alemanha, exalta a língua como um reforço dos laços às origens. A jornalista Paula Machado registou o momento e as declarações.
Motivação e incentivo a continuar a escrever, a não desistir de tentar.
Mónica Vieira Auer, vencedora da edição 2020 do Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro, com o livro de poesia Antes, Ontem que Amanhã. A viver na Alemanha, quase há 20 anos, onde é professora de português língua estrangeira, Mónica Vieira Auer sublinha a importância da língua na ligação a Portugal.
A instituição do Prémio Ferreira de Castro e da coleção também Comunidades Portuguesas é realmente um reforçar dos laços, dos sentimentos de pertença que nós temos em relação ao nosso país, à nossa língua. Trabalhar a língua é realmente uma maneira de dar continuidade e de não querer largar as nossas raízes e a nossa cultura.
E que melhor homenagem que ler um dos 28 poemas do livro. Foi o caminho seguido pela Secretária de Estado das Comunidades.
Há um pequeno poema aqui que se chama A Fé do Rumor e diz o seguinte: lá tudo fala alto. Parece que são todos moucos naquele sítio. Moucos é uma palavra que eu desde criança que ouço como surdos, mas é moucos lá que se diz, é verdade, onde eu nasci. Parecem todos moucos naquele sítio. É barulho, só barulho em dia de descanso. Eu posso imaginar esta cena, não é?
Na senda da valorização da criação literária da diáspora, destaque para a coleção Comunidades Portuguesas apresentada pelo presidente do Conselho Editorial, o embaixador Luís Felipe Castro Mendes.
Pretendemos publicar a edição em papel e a edição digital, estudos, memórias, testemunhos e produções literárias relativos a todos os portugueses que vivem, trabalham e criam fora do nosso país.
Comunidades Portuguesas, uma coleção à distância de um clique, sublinha Duarte Azinheira, diretor cultural da Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Todos os títulos que integram a coleção, exceto os livros vencedores do prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro, têm uma edição digital e de descarga gratuita em www.imprensanacional.pt.
E no folhear da literatura portuguesa no mundo, a certeza do Ministro dos Negócios Estrangeiros. A diáspora é um lugar de criação.
A diáspora portuguesa é um lugar em que portugueses criam. Portuguesas e portugueses criam. Criam usando a nossa língua, criam servindo-se da sua experiência, criam permitindo-nos olhar a partir de um outro ângulo de visão sobre nós próprios e tudo isso é literatura.
A importância da diáspora portuguesa para Portugal e para o mundo.
Coleção Comunidades Portuguesas e Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro, iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Na imigração ou na diáspora, os avós são essenciais para a preservação da língua portuguesa. Esta é uma das conclusões do Congresso Avós dos Avós, promovido por Dinis Borges, professor na Universidade de Fresno, na Califórnia, Estados Unidos.
Através dos meus agora já mais de 25 anos de aulas, digo-lhe que a maioria dos alunos, que foram meus alunos, e que já conheciam algum português, a vasta maioria, seguramente além dos 75%, sabiam português e o português que sabiam era por motivos da ligação com os avós. Portanto, são essenciais para a manutenção dos laços culturais e da língua.
Declarações à RDP Internacional de Dinis Borges. Decorreu nos últimos dias online o Congresso Avós dos Avós, Saberes e Afetos. Foi promovido pelo Instituto Português Além Fronteiras, que está integrado na Universidade de Fresno, na Califórnia.